Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Cauã e hoje vou estar falando sobre uma entrevista de Yuval Harari em relação à Covid-19. Eu vou estar falando sobre o primeiro ponto, que é Estado liberal e Estado social. O primeiro ponto basicamente nos conta a história dos estados e eu vou estar explicando o que é cada um desses estados. Estado social é um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. O Estado de bem-estar social é uma perspectiva de Estado para o campo social e econômico, no qual a distribuição de renda para a população, bem como a prestação de serviços públicos básicos, é vista como uma forma de combater as desigualdades sociais. Ou seja, o Estado social basicamente é visto como uma forma para combater as desigualdades sociais. Estado liberal é um modelo de governo baseado no liberalismo, desenvolvido durante o Iluminismo, entre o século XVIII e XIX. O Estado liberal, também chamado de Estado liberal de direito, é voltado para a valorização da autonomia e para a proteção dos direitos dos indivíduos, garantindo-lhes a liberdade de fazer o que desejam, desde que isso não viole o direito dos outros. Uma frase no texto relacionada ao liberalismo nos diz assim: "O que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal." Agora que sabemos o que é cada estado, estado social e liberal, eu vou estar explicando os impactos que ele tem nas nossas vidas. Um dos estados tem um ponto positivo e o outro nem tanto assim, na minha concepção. O estado social está mais relacionado ao socialismo, que é um modelo de governo que não nos permite empreender, enquanto o estado liberal que vivemos no Brasil, relacionado ao capitalismo, nos permite empreender. E isso tem um impacto nas nossas vidas muito grande, pois o liberalismo, quando temos ele, temos a oportunidade de empreender, como, por exemplo, ter o próprio negócio, administrar, criar sua empresa, e isto que é o Estado liberal. E para mim, entre esses dois, como você gaguejou muito, mano. Mas é isso. Dando continuidade, agora eu vou estar falando os três pontos que mais me prenderam. O primeiro é a criação de uma nova classe chamada os inúteis. Isso é bastante preocupante em pensar que terão pessoas que serão consideradas inúteis em relação ao trabalho. O segundo ponto é essa ideia de que muitas pessoas perderão seus trabalhos. O Harari sempre fala isso nas suas entrevistas. E por fim, o terceiro ponto está até relacionado com o trecho do resumo que diz assim: "O papel ativo do Estado social se apresenta como figura fundamental para a garantia do mínimo existencial para significativa dos cidadãos." E por fim, o que eu fiquei mais impactado com essa entrevista é parar para pensar de que futura, com o futuro na real, parar para pensar no futuro, de que surgirá a classe de pessoas que serão consideradas inúteis no trabalho, isso realmente é para parar para se preocupar. E eu fiquei impactado porque a gente tem que parar para pensar nos nossos dias de hoje, principalmente a gente assim da escola e tal, adolescente, do que a gente vai querer ser no futuro, se isso vai ser um tipo de trabalho que vai existir, se vai deixar de existir, porque o Harari sempre vem citando isso, né, nas suas entrevistas. E por fim, é isso.
Alice Almeida Nepomuceno. No terceiro tópico, Indústrias Inempregáveis e Inúteis, fala que para entender a profundidade levantada por Harari, precisamos analisar a dinâmica do mercado de trabalho nos próximos 30 anos, em especial o uso de novas tecnologias e seu impacto na oferta de trabalho. Telégrafo, telefone, televisão e cinemas, surgimento de vacinas e antibióticos, e descobertas de novas substâncias e elementos químicos. Em suas três primeiras fases, a Revolução Industrial mostra os trabalhadores por meio da elevação da produtividade e redução dos preços dos produtos, tornando a competição tecnológica do desenvolvimento econômico. Os passos da inovação tecnológica continuam aumentando com mais sofisticações dos programas, conquistando novos mercados. E o que impressiona no seu livro sobre automação é que a mesma não se encontra mais limitada a rotinas industriais. Os principais impactos na minha vida e na da minha família foi que com o início da pandemia tudo se tornou mais difícil para as pessoas, principalmente no trabalho. As pessoas estão com dificuldades para conseguir empregos e manter seus comércios. Tem pessoas perdendo seus empregos, dificultando mais ainda para aqueles que não têm casa própria. E para aqueles que têm seu próprio negócio, também sofrem com a falta de clientes. Aquelas que conseguem manter seu emprego, a maioria está trabalhando em casa, com a ajuda de tecnologia, que hoje é uma das coisas mais importantes e foi um dos pontos que me chamou muita atenção. A tecnologia está cada vez mais presente na vida moderna, nas casas, possibilitando um maior conforto, seja pela presença de computadores, TVs ou celulares. Um exemplo notável são os robôs aspiradores de pó. Não é de se duvidar que não será todas as famílias que terão condições de ter alguns robôs desse gênero, com outras comodidades da vida moderna, roupas que são necessitadas ser passadas, comidas congeladas, lavas-louças, iFoods e etc. Possa substituir sua empregada doméstica de carteira assinada e seus custos fiscais por uma diarista ou uma ou duas vezes por semana. O segundo ponto que me chamou mais atenção foi quando ele disse: as decisões tomadas pelas pessoas e pelos governos nas próximas semanas provavelmente mudarão o mundo nos próximos anos. Elas mudarão não apenas nosso sistema de saúde, mas também nossa economia política e cultura. Devemos agir de forma rápida e decisiva. O ponto que eu achei principal no texto foi que ele disse que mesmo com a internet, com todo o uso excessivo, não será o suficiente para convencer e nem unir as pessoas. Ele diz: cientistas precisam ser bons e devem dedicar parte de seu tempo para atingir o público geral. No caso, se não fizermos isso, pessoas menos responsáveis vão preencher esse vácuo.
Olá, ouvinte! Eu sou a Luana e no terceiro tópico, mínimo existencial, o de novo estado social e Covid-19, é citado sobre o desemprego conjuntural. É algo que pode afetar e está afetando diretamente a economia no mundo. Esse desemprego é causado por uma crise econômica. Essa forma de desemprego é involuntária. As pessoas desejam trabalhar, mas não encontram emprego devido ao ciclo econômico em fase depressiva. Podemos afirmar que em 2020, na pandemia do Covid-19, muitas pessoas foram prejudicadas com esse tipo de desemprego. No Brasil, o auxílio emergencial no valor de R$ 600 por mês foi um dos benefícios aprovados pelo governo e que já está em vigor, mas agora com um valor que só vem abaixando. As consequências do desemprego não são apenas sociais, elas também podem ser psicológicas por afetar diretamente o modo de vida das pessoas. Os possíveis impactos na minha vida têm relação com a minha família, pois são as pessoas que trazem o sustento para dentro de casa através do trabalho. Ao ter dificuldade a ser inserido no mercado de trabalho, a insatisfação aumenta, prejudicando assim a nossa saúde mental. Grande parte da população não tem casa própria ou alguma renda extra, então o medo de não conseguir pagar o aluguel ou ter dinheiro para as necessidades básicas é frequente. O primeiro ponto que mais me chamou a atenção no artigo é o modo de como eles falam sobre a substituição do homem pelas máquinas. Yuval chega a dizer: quando você crescer, talvez não tenha um emprego, como uma maneira de alerta para os trabalhadores. O segundo ponto se encontra no segundo tópico, indústria empregáveis e inúteis, onde diz que a internet das coisas representa a possibilidade de que objetos físicos estejam conectados à internet, podendo assim executar de forma coordenada uma determinada ação. E por fim, no começo da página 12, É citado que o mercado de robôs pessoais e domésticos cresce aproximadamente 20% por ano. Eu não tinha noção de como esse tipo de robôs já tinha uma presença significativa no cotidiano de algumas pessoas. O que de mais importante eu achei do artigo foi o fato de como ele engloba todos esses assuntos importantes, fazendo relação um com os outros, trazendo começo, meio e fim, apontando desafios do futuro, mas também as soluções. Esse artigo é essencial para todos nós, tanto para quem já está há um tempo no mercado de trabalho e também para quem está se preparando para os desafios desse mundo.